Bom dia, amigas e amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum por aqui para mais um TTGP, edição 131, nessa manhã de quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, com uma poesia em forma de música. Quantas vezes como agora a reunião se estendeu, até que chegou a aurora e nos surpreendeu. As estrelas testemunham nosso amor e semelhança. Boa noite, meus amigos, boa noite, vizinhança. Prometemos despedir-nos sem dizer adeus jamais, pois havemos de nos reunirmos muitas vezes mais. Dizia aquela música no final da sequência de episódios de Chaves em Acapulco, e também disse a Mercedes para a Fórmula 1, porque Toto Wolff jogou a toalha de vez e disse que a Mercedes não vai competir, não vai brigar pelo título mundial até 2026. Um adeus oficial da Mercedes, que mostra a bandeira branca, que joga a toalha e pede o cartão azul, pede para ir embora de qualquer possível briga do campeonato da Fórmula 1. Não que isso seja a maior novidade do mundo, mas uma sinalização oficial, especialmente no momento em que uma outra rival, a Ferrari, fala em brigar, fala em vencer, é aceitável? Esse é o assunto principal do TTGP de hoje. Para isso, já vou trazer aqui à mesa a Baila, Bernardo Castro, Pedro Prado, vão aparecer aqui agora. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Bernardo. Tudo bem?
Bom dia, Marum. Bom dia, Prado. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tudo bem? É uma bela referência que você citou agora do Chaves com a Mercedes. Acho que é um paralelo que eu jamais imaginaria, que eu conseguiria traçar assim, mas acho que caiu muito bem para a situação. Meu destaque inicial do dia, eu vou puxar um pouquinho para esse lado da Mercedes também, envolve um pouquinho o Hamilton, que a gente vai comentar um pouco mais tarde. Mas que time horrível, que hora ruim que a Ferrari e o Hamilton foram anunciar que eles fariam uma parceria em 2025. Porque não sei também se seria um segredo que daria para poder manter ao longo do ano, mas já está ficando cada vez mais claro que tanto o Hamilton quanto o próprio chefe da Ferrari já estão de saco cheios em relação a perguntas à temporada que vem. Se eles já estão com a cabeça em 2025, se o Hamilton pensa já na Ferrari, se o Vasseur se arrepende de ter dispensado o Sainz para poder trazer o Hamilton e seguir com o Leclerc. E assim, a paciência dos dois já terminou e a gente ainda está na quarta corrida do ano, né? Ainda faltam mais 20 corridas. Então, o que vai ser até o final da temporada? Se o Sainz continuar aí com desempenho bom, se o Hamilton continuar nesse marasmo dele, nessa mentalidade desmotivada, eu acho que a paciência deles tende a ficar cada vez mais curta, se é que já não se esgotou, né? Então, será que realmente não dava para poder esperar um pouquinho para poder fazer esse anúncio? Acho que faltou um pouquinho de planejamento. Tudo bem, ali na época foi muito bom, teve muito comentário, repercutiu muito, furou a bolha da Fórmula 1, mas eu acho que agora já está começando a ter alguns efeitos negativos.
Pedro Prado, bom dia.
Bom dia, Marum. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui. Fazia tempo que eu não via no TTGP. Bom, sobre a Mercedes, cara. Mais um ano, né? Mais um ano. Terceiro já nesse marasmo. Esse ano com um tempero adicional do Hamilton já de saída, anunciada para a Ferrari no ano que vem. E tem tudo aquilo, né? A Mercedes mal, a Ferrari, querendo ou não, tá bem. E aí fica nessa pergunta, né? Será que o Hamilton tá com a cabeça esse ano na Mercedes mesmo? Se ele só tá querendo cumprir tabela e chegar no final do ano o mais rápido possível para o ano que vem tentar ter um carro competitivo, já que ele não tem há quase um ciclo de Copa do Mundo, né? E tá bem complicado. Não sei o que a Mercedes pode fazer, não sei se a Mercedes vai tentar focar no ano que vem, como tem feito no todo ano, né? Começa o ano, vê que tá mal, foca no ano seguinte. Aí o ano seguinte não funciona, aí vai, foca no próximo ano e não funciona. Será que vale realmente focar no próximo ano? Ou fazer como a Ferrari fez já há um tempo atrás, que focou no próximo regulamento? Tem muita coisa para discutir aqui hoje.
Pois é. Antes de entrar na discussão, claro, eu quero pedir para você deixar o seu like. Então, por favor, deixe o seu like aqui no TTGP. Compartilhe, dê o share no TTGP, nas suas redes sociais, naquele aplicativo de troca de mensagens. Manda lá o TTGP para o pessoal que você sabe que gosta de corrida e para o pessoal que você sabe que também não gosta, porque engajamento negativo a gente também aceita aqui. Somos vendidos, né? Então, sendo vendidos, aceitamos qualquer tipo de engajamento. E, claro, peço para você curtir também o canal. É muito importante que você curta o canal do Grande Prêmio para qualquer dia da semana você ter o seu conteúdo aqui ao vivo ou lá no canal 2, no Grande Prêmio 2, conteúdo de análise todos os dias de manhã, também entra no ar às 10 da manhã, Paddock GP aqui no canal 1, segunda-feira à noite, aí você tem o Paddock Sprint na terça-feira também, no começo da noite, o TTGP ao vivo na quarta de manhã e o WGP ao vivo no mesmo horário na quinta de manhã e em fins de semana de Fórmula 1. Você tem briefing na sexta pós-treino livre 2, você tem briefing no sábado pós-classificação e briefing no domingo, tanto antes da largada quanto depois da largada. Isso sem contar com as transmissões em segunda tela de classificação e corrida da Fórmula 1 e das muitas transmissões de outras categorias do mundo do automobilismo, do mundo a motor, aqui no Grande Prêmio, inclusive WEC, inclusive IMSA Sports Car, tem a Fórmula 4 Saudita, o Sauditão, tem a Trans Am lá dos Estados Unidos e tem, claro, a Fórmula E, que inclusive tem corrida nesse fim de semana, o primeiro EP de Misano da história, expectativa de uma pack race das mais encaixotadas que a gente já viu na Fórmula E. Mas enfim, esse é assunto para outra hora. Por favor, deixe seu comentário aqui ou na caixa de chat se você está vendo ao vivo ou aqui embaixo se você está vendo depois da exibição e o seu like, que é muito importante. Vamos ao assunto. Como eu adiantei na minha introdução, a gente até vai discutir aqui sobre se a Mercedes consegue competir ou não, se está certa ou não, ou se é realista ou não. Mas eu quero discutir antes essa comparação entre Mercedes e Ferrari, porque isso me chama muito a atenção. A Mercedes não é uma novidade, né? A Mercedes falar que vai ser muito difícil, que é muito improvável conseguir competir, conseguir vencer, lutar pelo título na Fórmula 1 antes de 2026. Tudo bem, a gente sabe disso. Porque 2026, claro, para quem não sabe, existe uma formatação de um novo regulamento com novos carros, novos motores, novas necessidades aerodinâmicas. Então, os testes atuais já mostraram problemas na aerodinâmica ativa, as equipes já começam a se movimentar por uma mudança no projeto. Enfim, são questões para lá. Mas para agora, a Mercedes abre mão de um campeonato que ainda está no berço, né? Porque esse campeonato de 2024, projetado para ser o maior da história da Fórmula 1 com 24 corridas, teve apenas 4 corridas, Bahrein, Arábia Saudita, Austrália e Japão, então está só começando, e aí não tem nem sequer um terço de campeonato, né? Um terço de campeonato vai bater na sétima corrida, depois da sétima corrida, então está começando ainda, e aí abre mão do campeonato de 2025, que não vai ser um campeonato menor do que isso. Então são quase 50 corridas aí, das quais, quase 50 não, são mais de 50 corridas, são 24, não 28 corridas. Então estamos falando de 48 corridas, quase 50, que a Mercedes está basicamente abrindo mão de uma luta com a Red Bull. É realista ou não? Essa é uma segunda discussão, mas é aceitável que a Mercedes faça isso? No momento em que a Ferrari discute se consegue brigar pelo título esse ano, que era conversa que a própria Ferrari estava introduzindo depois da vitória na Austrália. E assim, eu participei como convidado no WGP na semana passada e disse que eu não via essa possibilidade de briga pelo título. Mas pelo menos a Ferrari, no momento, pensa grande. A Ferrari projeta incomodar. Projeta incomodar em momentos diferentes deste ano e projeta incomodar no ano que vem, com mais desenvolvimento, com mais grana gasta em projeto, com a chegada do Hamilton, que é, claro, uma contratação de muito impacto. E a Mercedes tira o pé do acelerador, levanta as mãos, sacode a bandeira branca, flamula a bandeira branca e diz que não vai brigar. E assim, não estamos falando, o Bernardo, de uma equipe que gastou pouco nesses últimos anos, né? A cada ano a Mercedes traz um projeto que ela passou meses desenvolvendo, do qual ela abriu mão de um naco da temporada anterior para desenvolver para o ano posterior, com mudanças de conceito como nesse ano, com tempo e dinheiro gasto para fazer com que isso aconteça. É aceitável, eu pergunto, abrir mão assim de 50 corridas?
Olha, não é aceitável, ainda que não tivesse gastado rios de dinheiro, essa não é uma atitude aceitável, porque você tem inúmeros engenheiros que trabalham ali com você na fábrica, você tem dois pilotos, querendo ou não, você tem o próprio Russell, que vai seguir com a equipe por muito tempo. Tudo bem, é o Hamilton que está saindo no final do ano, mas querendo ou não, ele ainda tem ali algum compromisso com a equipe, e a equipe também tem um compromisso com ele. E não só isso, a Mercedes também está no momento que ela precisa achar um piloto bom, um piloto à altura do Hamilton, para poder entrar nesse barco. E aí, com passadas quatro corridas, você já apresenta um discurso completamente derrotado como esse, completamente para baixo, você afasta qualquer possibilidade de algum piloto de nome, de fato, querer fazer parte desse projeto. Ninguém vai querer entrar numa barca como essa. Vai parecendo ali que é uma equipe bagunçada igual a Alpine, que não tem muita projeção de futuro, que está cada vez mais sucumbindo ali na própria bagunça. Então, de fato, não é um comportamento legal. É claro que para poder melhorar, tanto a Mercedes ou qualquer equipe, eu acho que isso também vale para as pessoas também, você precisa reconhecer seus pontos fracos, seus pontos ruins, você precisa saber que você não é mais uma potência que você foi há 3-4 anos atrás. Porque aí, a partir daí, você consegue trabalhar de alguma forma para poder se reconstruir, tentar evoluir de algum jeito. Mas quem almeja ser grande, né, voltar a ser grande, não pode ter um discurso tão pequeno, tão mesquinho igual esse da Mercedes. Eu acho que isso não ajuda. Isso acaba, na verdade, desmotivando todo mundo que está ali na equipe, que está trabalhando, e traz influências negativas tanto no curto quanto no longo prazo. Mas é interessante de ver, porque isso também escancara muito o momento de crise que a Mercedes está vivendo. Porque a gente sabe, a gente que analisa, que trabalha com isso, a gente sabe que a Mercedes estava perdida com esse regulamento, com essas regras, desde que 2022 começou. Vez ou outra ali ela vinha com algum lampejo, fazia uma gracinha ali, conseguia resultados bons. Mas agora, e ela nunca deu o braço a torcer dizendo que estava errada, apostou no conceito errado ali do zero pódio para 2022, não ouviu o Hamilton, falou que quem estava errado era ele, enfim. Então ela sempre teve uma atitude um pouco, a gente pode dizer que soberba, talvez por reflexo de ter sido multivencedora ali no início do regulamento da era híbrida, achava que ainda era aquela potência, mas a verdade não era exatamente essa. Então eu acho que agora ela teve um choque de realidade, porque ela estava apostando tudo nesse novo conceito de carro, o carro completamente diferente para 2024, e ele não deu certo. E a gente também já comentava isso aqui ao longo do ano passado, que não teria como a Mercedes fazer um carro bom, fazer um carro vencedor para 2024, descartando o projeto que ela tinha, sendo que ela ainda não tinha entendido como é que funcionava o regulamento do efeito solo. Ela até tinha um carro legal, até interessante no ano passado, 2022 também, um carro que ganhou corrida, mas parecia que era um movimento de sorte, porque ela mesma não sabia quando o carro ia bem, quando o carro ia mal. E aí ela joga a única informação que ela, a pouca informação que ela tinha, ela jogou no lixo para poder montar um projeto totalmente novo, e agora ela tem um carro que só vai mal. Então eu acho que agora bateu o desespero ali dentro. Eles sabem que não vão conseguir tirar nada de desempenho 2024, vai ser isso que é, e meio que também está reconhecendo que vai ser assim em 2025, porque o regulamento não muda praticamente em nada. E aí eu acho que é aí que ela entra com esse ponto desse discurso um pouco mais pessimista. Só que eu não acho que o cenário mude tanto para 2026, porque tudo bem, os motores mudam, vai ter alguma alteração ali, pode mudar a ordem de forças, os carros também vão mudar, tendem a ficar um pouco menores, mas o efeito solo continua, vai continuar em vigor, os carros ainda vão explorar esse efeito. E a Mercedes claramente não sabe trabalhar com isso. Então, de que adianta você desenvolver um motor muito bom, se o carro continua sendo essa draga? Você pode botar um motor de Fusca, um motor de Fórmula 1 num Fusca, que o Fusca não vai andar. Então, a mesma coisa na Fórmula 1. Se o carro não for bom, meio que não adianta de muito. Então, de fato, o discurso da Mercedes é péssimo, é horrível, ela tem que procurar alguma reestruturação para buscar alguém que consiga trabalhar nesse regulamento, porque senão o futuro para 2026 também é dos piores possíveis.
E aí, o Prado, a gente está falando de uma equipe, como o Bernardo falou, que ainda tenta engatinhar para encontrar o que é exatamente o erro de todo esse projeto que a Mercedes empreendeu, ou destes projetos, desde que o atual conjunto de regras passou a vigorar na temporada 2022. E aí, é uma questão que preocupa muito. Eu estava lendo esses dias, a Mercedes disse que aumentou na parte aerodinâmica 70 pontos na escala da parte técnica, extremamente técnica aerodinâmica. O carro de 2024 melhorou 70 pontos com relação de 2023. Mas na pista essa evolução não existe. Na dirigibilidade dos pilotos, para a dirigibilidade dos pilotos, essa diferença não existe. Os pilotos, o carro pode até ser mais potente do ponto de vista aerodinâmico, mas ele não é eficiente, nem aerodinamicamente e nem de performance. Então a Mercedes gasta, a Mercedes mantém um conceito equivocado de um ano para o outro, ela altera o conceito grandemente e mesmo assim não consegue fazer um carro equilibrado. A grande questão da Mercedes é essa, o equilíbrio não está lá e a Mercedes não sabe como agir, porque quando se muda muito e você não resolve os problemas básicos, problema de equilíbrio, por exemplo, é uma demonstração muito clara, muito taxativa de que você não sabe exatamente qual é o problema, onde está o problema. E isso é muito grave. Então, assim, olhar para além da declaração é necessário. Quando a Mercedes diz que abre mão do campeonato, o Toto Wolff fala, não gosto de ficar atrás, não aguento mais ficar atrás, não quero perder por muito tempo, tá, tudo bem. Mas não é simplesmente porque a Red Bull fez um carro revolucionário e você, Mercedes, não conseguiu dar esse salto porque falta um Adrian Newey, porque falta a genialidade de alguém que entende muito do efeito solo. É o caso, a gente sabe que é o caso, mas a gente vê a Mercedes naufragando, a gente vê a Mercedes ruim em 2022, atrás da Ferrari, a gente viu a Mercedes especialmente na segunda parte de 2023, atrás da Ferrari de novo, brigando com a Aston Martin durante boa parte do ano. Foi vice-campeã de construtores, muito porque a Ferrari demorou a acordar e porque o Hamilton teve um ótimo ano, mas a Mercedes não teve uma temporada em que se aproximava da Red Bull, absolutamente. E agora, com a reconstrução da Ferrari em outro estágio, diferente do que funcionava do ano passado, a Mercedes de novo cai. E agora ela é pior ainda, porque ela não tem um carro melhor do que o da McLaren hoje. Né? Ela se digladia ali com a Aston Martin. Só que a Aston Martin já sabe, já admitiu que está num nível abaixo. Então a Mercedes muda muito, não resolve o problema. E não é só, mas isso é óbvio, não vai dar para ganhar da Red Bull. A questão não é exatamente essa. A questão é a facilidade com que a Mercedes abre mão de 50 corridas, dizendo, gente, olha, eu mexi nesse carro 3 anos seguidos e eu não sei como resolver esse problema, eu não sei como me aproximar. Não é vencer. A questão não é vencer ou deixar de vencer. A Mercedes levanta a bandeira branca e por isso o contraste com a Ferrari é muito importante. Se a Ferrari se aproxima, se a Ferrari evolui, se a Ferrari se reconstruiu e já se recolocou na frente da Mercedes, é porque ali há uma equipe que neste momento pensa grande, pensa na frente e tem sangue nos olhos, tem a gana de ganhar, até porque não ganha há muito tempo. Enquanto isso, a Mercedes se aceita como uma versão de meio de pelotão, uma versão medíocre da sua própria face, da sua própria versão. Isso é o grande problema, que a Mercedes não consegue resolver as suas questões mais graves depois de 3 anos mexendo no carro.
É complicado, porque é uma equipe que, assim como o Bernardo falou, ganhou tanto, por tanto tempo, que a gente às vezes pensa assim, não é uma questão interna mesmo de eles subestimarem os outros ou se superestimarem por conta de tantos anos no topo. E é exatamente o que você falou, Pê. Eles não sabem qual que é o problema. E isso é muito grave, porque assim, não adianta você mexer no carro, você fazer um monte de coisa, você inventa um conceito novo, como eles fizeram com o Zero Pod, assim que mudou o regulamento, insistiram no Zero Pod no ano seguinte e viram que deu errado, e aí revolucionaram o carro durante a temporada, e aí chega no terceiro ano, quando parece que eles entenderam o carro, segundo eles, segundo as declarações deles, que entenderam onde estavam os pontos, os problemas. Chega nesse terceiro ano, começou na pré-temporada, o Hamilton e o Russell falando que o carro estava melhor de dirigir. E de fato, eles repetem isso, eles dizem que o carro está melhor de dirigir do que nos outros anos. Porém, não traz resultado, não traz resultado algum. E aí o que adianta, né? Você mudar todo o conceito e mais uma vez ficar nessa. Então, além do desempenho, a gente tem que olhar, a Mercedes, no caso, tem que olhar uma questão interna muito grande, de, por exemplo, não sei se está dando para ouvir meu vizinho aqui.
Só um pouquinho.
Okay. Tem, inclusive, curiosidade, tem uma criança aqui que grita direto e eu não sabia que era uma criança uns anos atrás, eu pensava que era um papagaio, mas é uma criança. parece, né? Mas enfim. E a Mercedes precisa olhar internamente e realmente fazer mudanças drásticas ali, de equipe. Se essa equipe não está entregando lá dentro, alguma coisa precisa ser feita. E o Toto Wolff precisa começar a ser responsabilizado, porque ele está passando do ponto. Ele está passando da questão já de... As pessoas passam muito pano para ele, porque ele conquistou muito, e ótimo. Mas assim, não adianta você se apegar ao passado. Não adianta. Eu não vou colocar o Pepe no ataque do Santos porque o time está na Série B, entendeu? Assim, passado é passado, presente é presente, gente. Então, eu não falo nem de tirar o Toto Wolff, mas ele precisa começar a ser responsabilizado e algumas pessoas ali precisam ser trocadas. E assim, o mais urgente possível. Não adianta também falar 2025, porque a gente sabe que não vai. Chega em 2026 vai ter uma mudança de regulamento. Enquanto a equipe não consegue entender, depois de 3 anos, o mesmo regulamento, desculpa, isso para mim é um atestado de incompetência. Não importa o quanto que eles tenham conquistado nos anos anteriores, é um atestado de incompetência. Encontraram uma falha dentro dessa equipe num conceito específico. Ok. Talvez com o próximo conceito a Mercedes se entenda melhor. Beleza. Mas vai dar chance para o azar? Sabe? Não dá. Não dá. A equipe precisa realmente de uma mudança interna brusca. E eu não falo da parte aerodinâmica, da parte de motor, cada um em específico. Não, é geral. É geral, precisam entender o conceito. Se eles não conseguem entender o próprio problema, alguma coisa precisa ser feita. isso em qualquer empresa. Se você está com um problema e você não consegue olhar para dentro da sua empresa e descobrir onde está o problema, aí é um problema ainda maior do que o próprio carro não ter um desempenho.
E eu me lembro claramente de falar isso depois do GP de Miami de 2022. Eu já trouxe esse paralelo aqui no TTGP outras vezes desde então. Naquela corrida, e ali ainda era um momento em que o grande assunto da Fórmula 1 era o porpoising, eram os kicks dos carros, as golfinhadas e tal, e a Mercedes tinha pior do que as suas rivais de frente de pelotão naquele momento, o carro quicava mais do que as demais. Mercedes tinha ido muito mal nas primeiras etapas do ano, até que chegou a Miami, e aí nos primeiros treinos livres a Mercedes era o melhor carro da pista. Simplesmente a Mercedes tinha o carro que voava numa pista de rua, onde os kicks tendem a ser um problema ainda pior, e aí o carro quicava e parou de quicar, e foi rápido pra caramba, Russell, Hamilton, e a Mercedes chegou aí, de repente... o carro foi ajustado para a classificação e era uma draga, e foi uma draga na classificação, foi uma draga na corrida, aquele rendimento inicial foi embora, e os pilotos pareciam desesperados, mas o carro era ótimo ontem, hoje estava inguiável. A questão não é do resultado, né? É questão do manejo, a facilidade que se tem para manejar o carro, para entender que o carro tira desempenho, que o carro é equilibrado, que o carro é bom ou não na mão do piloto. E aí a resposta da Mercedes foi: a gente não tem ideia do que aconteceu. A gente mexeu em algo que não devia ter nada a ver com o equilíbrio do carro e o carro desandou completamente. Então, assim, é um problema recorrente na Mercedes desde de 2022. A Mercedes, quando acerta, não sabe por que acerta, não sabe por que ganha. E aí, se você não sabe por que ganha, você não sabe por que perde. Você não sabe no que você está mexendo, qual é o efeito que aquilo vai ter no carro. E isso, claro, vai espelhar e vai refletir com novos conceitos, em atualizações, pacotes de atualizações dentro do mesmo carro, do mesmo conceito, do mesmo ano. A Mercedes não consegue sair desse looping. Algumas atualizações trazem melhoras, outras não trazem. Algumas mudanças grandes, drásticas, trazem alguma coisa, algumas pioram o carro. E a Mercedes não sabe responder. Então, assim, claro que a gente já viu em outros momentos carros muito ruins de equipes de frente. A Ferrari de 2020, por exemplo, foi a pior Ferrari da minha vida, né? Só não é pior que a Ferrari lá de 1980, mas é pior que todas as outras. Era um carro horrível, mas você entende de onde parte aquela piora. Parte da mudança dos motores, da ilegalidade dos motores de 2019. O projeto é muito mal nascido em 2020. A gente sabia disso bem antes do campeonato começar, porque foi o campeonato da pandemia, né? Então o campeonato começa só lá em julho, e ainda no começo do ano, antes da pandemia, em fevereiro, em março, a imprensa italiana falava isso. Os resultados nos túneis de vento, nos testes de túnel de vento da Ferrari são aterradores, são muito ruins. O carro é ruim. A equipe está desesperada porque o carro é muito ruim. E o carro era ruim, de fato, mas em 2021 já havia ali um crescimento, um retorno. Em 2022 a Ferrari compete, vence corrida, começa o campeonato até melhor do que a Red Bull. Eu tenho dificuldade de recordar uma equipe grande que permanecia grande. Eu não estou falando aqui também da McLaren de 2000, do fim dos anos 2000 para 2010, quando a McLaren deixou de ser uma equipe grande de fato, de rendimento, e aí entra uma questão financeira, uma questão de organização, o dinheiro despejado pelas fábricas que ali estavam, inclusive a Mercedes, que chega a partir de 2010, a própria Red Bull, que não era uma fábrica, mas gastava por conta, né, e com a Renault por trás. Então, estou falando de uma equipe que ainda se vê grande, ainda tem orçamento de equipe grande, ainda tem conhecimento de equipe grande, ainda tem pessoal de equipe grande, e por 3 anos seguidos não sabe como equilibrar o carro, não sabe entregar o mínimo, que é uma resposta de como melhorar o carro. Isso, para mim, é algo histórico. Eu a Mercedes teve a maior sequência de domínio da história da Fórmula 1 entre 2014 e 2021, com 8 títulos seguidos do Mundial de Construtores, 7 títulos entre 14 e 20 do Mundial de Pilotos. Ninguém conseguiu algo assim em todos os tempos na Fórmula 1, mas agora ela mostra uma sequência também histórica de desconhecimento, de autodesconhecimento. E isso, para mim, é muito impactante, Bernardo. Isso, para mim, é a coisa mais inaceitável de toda essa discussão. E como algumas pessoas aceitam deixar de lado a discussão do fracasso colossal que é a Mercedes nesses últimos 3 anos, do ponto de vista de projeto e não de resultado necessariamente, de resultado também, mas sobretudo de projeto, de trabalho do dia a dia, de respostas a problemas, que é o mínimo que se espera de uma grande equipe, respostas, entender seus próprios problemas, para só falar, não, mas aí tudo bem, vocês estão pedindo que eles compitam com a Red Bull, não vai dar. Nesse momento não tem como. Tá, isso é o de menos. De ganhar da Red Bull ou não, nesse momento é o de menos. A Red Bull tem um carro, de fato, em outro nível, com um trabalho que é muito impressionante para este conjunto de regras da Fórmula 1. Isso colocado de lado, a Mercedes, mesmo sem a Red Bull, é uma vergonha. É uma vergonha nesses últimos 3 anos. É inaceitável.
Sim, eu concordo com você. Esse desconhecimento dela, por mais que... O desconhecimento dela, na verdade, fica um pouco mascarado pelo fato de ela ter brigado ali por pódios, ter vencido corrida em 2022, eu acho. Porque ela simplesmente não sabe por que ela está ali. Talvez o desconhecimento dela sobre o regulamento seja até maior do que das equipes que estão mais na parte de trás do grid, por exemplo. Porque, tudo bem, essas equipes têm um carro pior, um carro bem mais mal nascido, mas elas sabem mais ou menos ali onde que é o problema, exato, mas que às vezes elas não saibam consertar, mas elas sabem onde é que está o problema, a Mercedes não sabe onde é que está o problema dela, e muitas vezes a gente vê elas conseguindo trazer algumas atualizações que são mais efetivas, que melhoram um pouco o desempenho do carro, eles conseguem fazer uma projeção melhor dado o equipamento que eles têm em mãos ali. A gente vê a Haas, por exemplo, que se arrastou aí nos últimos anos, andava para trás, arrebentava de comer pneu durante a corrida, ela conseguiu detectar onde que era o problema dela, ela conseguiu resolver isso. Então, por pior que sejam as equipes, por mais atrás que elas estejam, elas parecem ter uma noção melhor do próprio projeto do que a Mercedes. A Mercedes não, a Mercedes ela parece que ela desenvolve o carro ali, é como se você está jogando aquele... jogo de luta lá que você aperta todos os botões e sai um especial. Ela faz isso, ela solta um projeto de carro que aleatoriamente é melhor ou pior do que os outros e ela não consegue desenvolver a partir dali. No ano passado, por exemplo, ela não foi de fato a segunda força do campeonato. Acho que se ela tivesse ido em 3, 4 corridas, foi muito. Essa questão, o fato dela ter conseguido o segundo lugar no Mundial de Construtores é porque, muito porque as outras equipes também oscilavam de certa forma, porque uma hora a pista favorecia uma hora a pista favorecia outra, e porque independente dessas oscilações, o Hamilton principalmente estava sempre ali numa posição muito boa, que acabava rendendo pontos para a Mercedes. Então eu acho que principalmente o ano passado deixou tudo isso muito mascarado, essa questão de ela compreender o próprio projeto. E aí 2024 deixa isso muito escancarado e a saída do Hamilton também talvez torne isso ainda mais evidente. Por ter acontecido tão cedo essa saída dele, ainda antes da temporada 2024 começar, talvez ali em 2023 ele já tenha percebido que o carro de fato não ia, que a Mercedes estava perdida. E os testes de simulador de 2024 também não eram dos melhores, porque não faz muito sentido a gente ver um piloto... Não é uma coisa comum a gente ver um piloto abandonar o barco assim tão cedo. Ainda mais sabendo da história que o Hamilton teve com a Mercedes, a ligação dele com a equipe desde de quando ele era mais novo, praticamente é uma cria deles. Então, de fato, eles estão completamente perdidos, eles não sabem para onde correr. E aí eu acho que já pode ligar uma luz de alerta também para a Mercedes para os próximos anos, porque ali eu lembro no, na época de domínio da Mercedes, tudo bem que ainda não tinha a questão do teto orçamentário, os gastos com a equipe eram muito maiores, mas sempre tinha uma discussão se o projeto na Fórmula 1 era alguma coisa realmente viável, se compensava investir todo esse dinheiro ali, por mais que fosse a equipe mais vencedora, mais dominante, que estivesse fazendo uma história, fazendo parte de um grande momento da história da Fórmula 1, tinha esse questionamento, vale a pena continuar? Sempre tinha essas idas e vindas da Mercedes, ela sempre foi uma incógnita a permanência dela na Fórmula 1. E aí agora, imagina lá, a matriz da Mercedes vendo a situação da equipe agora, é o nome da marca que também está em jogo, por mais que os seus gastos, os seus custos sejam menores, querendo ou não, você está jogando um dinheiro em algum lugar que não está te dando um retorno, de certa forma. Porque, querendo ou não, a imagem da empresa também acaba ficando um pouco prejudicada, fica ali aquela sensação de que eles não sabem o que estão fazendo, que eles estão completamente perdidos. E aí não sei se a permanência da equipe continua sendo algo que eles queiram na Fórmula 1 a longo prazo. Principalmente porque o efeito solo vai continuar aí por mais alguns anos e a tendência é que tudo siga dessa forma como está. Então, eu acho que a primeira coisa que eles precisam, eu concordo com o Prado, eles têm de fazer uma reestruturação, alguma coisa, talvez precise de alguém de fora. De repente, até o próprio piloto que vai vir para poder substituir o Hamilton em 2025 pode dar um norte diferente para a equipe por estar vindo de outro ambiente. Talvez ela precise dessa renovada. Então, eu acho que a mudança é o único caminho viável para a Mercedes para poder tentar se encontrar, voltar aos trilhos aí na Fórmula 1.
Sabe, Prado, eu fiquei pensando aqui quando ele falou daquele jogo de videogame que você aperta todos os botões, que tá parecendo alguém que não joga fliperama há 15 anos, que vai tentar pegar um Marvel vs Capcom, um The King of Fighters, e não consegue nem fazer o bonequinho pular. Eu fui tentar jogar fliperama e um ano atrás, mais ou menos, foi agosto do ano passado, fazia muito tempo que eu não jogava fliperama, e fui botar um jogo ou dois desses aí, e foi o terror, eu não conseguia me movimentar, não conseguia fazer nada. Parecia que eu nunca tinha visto aquele equipamento na vida. Então é mais ou menos isso. A Ferrari, a Mercedes, não sabe como fazer o boneco dar um especial, não sabe soltar uma magia, não sabe dar um chute rotatório, desaprendeu a mexer com botões e joystick.
Desaprendeu completamente. É tipo eu jogando Mortal Kombat também. Não consigo. Eu simplesmente aperto qualquer botão. E aí não tem nem aquele filhão, né? Fala, filhão, ensina o pai aqui a jogar. Não tem. A Mercedes simplesmente se encontra numa draga tão grande que não tem quem a ensine a dar o especial. Não, e assim, o que o Bernardo falou, realmente, talvez com a chegada de um novo piloto, que já tenha experimentado esse novo regulamento em outra equipe, talvez o feedback seja melhor. Eu vi nos comentários alguém perguntando, será que não é o feedback dos pilotos que esteja ruim? Eu não falo nem que esses pilotos não saibam dar feedback. Pô, é o Hamilton, que não precisa nem se provar, e o Russell, que tem relatos dele na época da Williams, que ele é muito bom dando feedback para a equipe.
Tanto para a Williams quanto para a própria Mercedes, né? A Mercedes sempre valorizou muito o feedback do Russell nas vezes em que ele testava o carro, até nos simuladores.
Sim, então assim, mas faz sentido também esse argumento, porque o Russell e o Hamilton estão inseridos nesse contexto da Mercedes da equipe estar mal há muito tempo. Então, eles estão inseridos nesse contexto, desde a mudança do regulamento de 2022 para cima. Então, talvez a chegada de um novo piloto na próxima temporada faça com que a equipe tenha um olhar diferente. Também, óbvio que existiram muitas mudanças internas na equipe, de gente que acabou saindo. Mas, assim, o James Ellison voltou em abril do ano passado, se não me engano. né, que ficou acertado que ele voltaria para a Mercedes. E aí chegou...
Voltaria, só para contextualizar, voltaria a cuidar das operações de dia a dia da equipe de Fórmula 1, né? Porque antes, sim, ele fazia uma supervisão, enfim, era uma coisa voltada também para outras questões.
Exatamente, mas mesmo o contexto da volta dele não influenciou na equipe positivamente e, ok, não na pista, pelo menos. Então, a gente tem que olhar, a Mercedes, no caso, tem que olhar para um outro lado. Óbvio que de mudança, sim, mas não dá para ficar simplesmente jogar a culpa no muita gente saiu da equipe, muita gente saiu, teve uma debandada e é isso, temos que aceitar, não é isso. Muita gente saiu, mas a gente está falando de uma equipe que foi 8 vezes seguidas campeã do Mundial de Construtores. Então, se você perde peças, você repõe essas peças. E se é a equipe que está no topo há tanto tempo, vá buscar pessoas competentes para estar no lugar destes que saíram, entendeu? Então, a Mercedes entrou num limbo de fracasso. A equipe exala fracasso hoje. E é triste isso. É engraçado, né, que as flechas de prata, aquele carro prateado lindo. É engraçado que hoje, quando eu olho esse carro, tem um tom de prata, me associa à lentidão. Eu não sei explicar, é meio que inconsciente, porque nesse regulamento, esses novos carros, quando você vê esse projeto de carro prateado, eu já associei com um negócio totalmente lento. Aí eles mudaram ano passado, o carro preto, eu falei, nossa, será que mudou tudo, né? Nada, continua a mesma coisa, então não adianta, não é cor, não é nada que faça, não é uma maré de azar, é simplesmente dar nome aos bois, coisa que a Mercedes não faz. A Mercedes não dá nome aos bois dentro da equipe, não responsabiliza o Toto Wolff, não foi buscar gente competente para substituir quem saiu, e a equipe ficou numa draga assim, absurda, que o carro não anda. O carro não anda. E parece que vem ano, passa ano e nada melhora. Nos testes de pré-temporada de 2024, eu estava assistindo, acompanhando, e eu pensando assim, meu, acho que a Mercedes esse ano vai. E parecia que ia, né? Parecia que ia. Chegou na primeira corrida da temporada, foi horrível. Aí eles deram a desculpa que teve um problema na unidade de potência, de superaquecimento e tal, tal, tal. Beleza. Corrida seguinte. Não, ainda aqui é muito calor, uma semana só para resolver esse problema ia ser meio complicado. Aí teve uma pausa, 14 dias ali para a equipe voltar. Nada. É sempre uma nova desculpa. É sempre uma nova desculpa para chegar no final com o mesmo resultado, que é abandonar a temporada depois da quarta corrida. A gente está vendo a Mercedes fazer isso pelo terceiro ano consecutivo. Ganhou em 2022 uma corrida no Brasil, que foi uma dobradinha, que muita gente falou, inclusive aqui no Grande Prêmio, a gente falava nos programas, será que a Mercedes vai voltar? Não, é nítido que aquela corrida caiu no colo deles, eles não sabem o que eles fizeram para dar tão certo. Nem eles sabem o que eles fizeram, sabe? Então, é complicado ver a Mercedes nesse nível ridículo, nesse nível de uma equipe amadora. A Mercedes hoje, é uma equipe amadora. Eu vi gente comparando com a Alpine aí, também não vamos exagerar, porque a Alpine é o pior carro do grid disparado. Mas é uma equipe amadora. É vergonhoso o que a Mercedes vem fazendo nos últimos anos e que a gente sabe que vai fazer o ano que vem. Conclui, Japê.
Não, eu não sei se vocês me ouviram ou se eu estava travando aqui.
Acho que estava.
Cometeu o erro de... então, eu fui... Cometi o erro de abrir aqui para fazer uma conferência, mas eu dizia que a Alpine nem é uma equipe, né? A equipe é um apanhado de gente que tem 2 carros de corrida lá, por acaso, na pista. Então, aí vai saber por quanto tempo a Renault vai despejar dinheiro nesse negócio tão esdrúxulo que é a Alpine nesse momento. Dito isso, vamos ver uns comentários aí, o Prado, porque eu vi, tem um legal lá em cima, que é o nosso amigo João Magno, dizendo que é de Quatipuru, no interior do Pará. Achei legal, Quatipuru, que é quase que equidistante entre Belém e São Luís do Maranhão, né? É ali, sim, bem na Magno saída tá pro Atlântico aqui. Norte. É. Valeu, João Magno. Quatipuru, tá aí. Eu passaria férias lá no Pará com as férias do GP, no dia que sair, eu aceitaria, facilmente. Aí o Alan Hamilton sacrificou a temporada inteira aos engenheiros falando para ele que ele estava errado. Hamilton entregou o terceiro lugar ano passado. Ninguém no grid teria saco para isso. Que também é uma outra discussão que eu acho que, embora eu concorde que um campeão como Hamilton não pode simplesmente abrir mão da situação e desistir na pista, como ele fez no último fim de semana, eu fico com o pé atrás de fazer essas comparações com outros grandes campeões, porque outros grandes campeões não tiveram 20 anos de Fórmula 1, não chegaram aos 39 anos guiando num carro que é um desastre com quatro rodas, né? Já há algum tempo. O Hamilton de 2011 na McLaren não faria isso também. O Hamilton de 2000 e... É difícil pegar um período na Mercedes, porque na Mercedes ele sempre teve um carro muito competitivo, embora não fosse campeão em 2013, mas o Hamilton de 2022, naquele primeiro ano, naquele começo, o Hamilton não desistiria. Ao longo do ano ele foi cansando e não fez um bom ano, mas não desistiria dessa maneira. Só que a gente está falando de um piloto com 20 anos de Fórmula 1. Né? Não estamos falando de um piloto, por melhor que tenha sido, no seu aos 29 anos, aos 30 anos de idade, como agiria, como abordaria a situação. Estamos falando de um cara já com quase 40, saindo dessa equipe, com um carro que não se apruma, com uma situação que não se apruma. Acho que a comparação com qualquer outro grande campeão, eu entendo, mas também acho que ela é um pouco... É um paralelo difícil de se travar. Mas, enfim, essa é uma discussão para outra hora também.
Bom, o Caio falou que quem diria que a Ferrari escolher novamente um francês para liderar a equipe a faria reencontrar seu rumo. O Eletricamente colocou um ponto aqui. Ó. O problema é que ninguém sabe fazer um carro tão bom no efeito solo quanto a Red Bull. Simples assim. E duvido muito que vão conseguir. Provavelmente... a Red Bull vai parar de reinar quando trocar o regulamento. Assim, que a Red Bull entendeu esse regulamento como ninguém, é um fato. É um fato. A questão que a gente está dizendo aqui não é da Mercedes voltar a ser campeã e dominante, não é isso. Não é isso, gente. Mas é que a Mercedes não consegue nem evoluir. Olha a McLaren, vamos usar o exemplo da McLaren de 2023. A equipe começou a temporada como a pior do grid. A pior do grid. E terminou 2023 como a segunda melhor, sabe? Não terminou em segundo colocado nos construtores, mas em desempenho, a McLaren, na última corrida de 2023, era a segunda força do grid. Ou seja, eles entenderam os problemas internos da equipe, os problemas do carro, e resolveram. Essa é a questão. Que a Red Bull fez o melhor carro e que foi a que melhor entendeu a questão do efeito solo, é um fato, e isso ninguém nega. O Adrian Newey, que é uma lenda, ele fez um carro extremamente dominante, não tem como a gente diminuir isso. Inclusive o Herley Cirilo falou aqui, ó, não é tão simples assim substituir gente na equipe, né? Se um dia a Red Bull perder o Adrian Newey, a Red Bull precisa substituir à altura o Newey. Só que não existe outro projetista. Ok, só que não existe um Newey na Mercedes. Sabe? Óbvio que não é fácil substituir. Mas é uma equipe que foi 8 vezes campeã.
Seguida. Eu pontuo, assim, Pedro, acho que tem uma questão com relação ao James Ellison, que é, o Ellison é muito bom. Isso ninguém discute, né? Foi muito bom na Ferrari, tanto é que, lembro aqui em 2014, metade do ano a Ferrari demitiu todo o corpo diretivo praticamente, só ficou o James Ellison, diretor técnico, para o ano seguinte. É, trocou pilotos, né, saiu o Alonso, enfim. Depois o Ellison acaba saindo da Ferrari por uma decisão própria, por conta de um problema grave familiar, falecimento da esposa, ele teve que voltar para a Inglaterra, ficar mais perto dos filhos também, enfim, acabou saindo da Ferrari. E aí, um pouco depois, ele fecha com a Mercedes. O James Ellison é muito bom. A questão é, o Ellison estava olhando lá na frente, em 2000, até 2022, e a metade de 2023, o James Ellison estava tocando o projeto pensando no próximo regulamento, né? Pensando lá na frente, né? E em outras questões na Mercedes AMG, que é a divisão de corridas da Mercedes. E aí ele é puxado para a equipe, para o dia a dia da equipe, pensando no hoje, né? Pensando no agora, no que fazer com estes carros atuais. Então, o projeto de 2025, de 2024, ele tem um dedo do James Ellison, mas ele não é assinado de cabo a rabo pelo James Ellison. E mesmo que fosse, faz sentido, mesmo um ótimo diretor técnico, criar um projeto ou supervisionar um projeto, dar a sua identidade a um projeto que não comece tão bem. E aí vai ser desenvolvido com o tempo. Acho que a grande provação do James Ellison é fazer com os pacotes de desenvolvimento desse ano que este carro responda e que este carro melhore muito, muito daqui para frente. A grande questão com a Mercedes é porque já é mais uma temporada em que as coisas não acontecem. Então, o James Ellison entra numa situação onde ele também não tem margem de erro, né? Ele não tem margem para se acomodar ali, não tem a chamada, em inglês, os caras falam, a wiggle room, não tem aquela margem de acomodação, ele precisa chegar e executar, e responder. E não é assim que as coisas funcionam para a Mercedes, não tem sido assim já há bastante tempo.
Bom, e no... Tem só mais um comentário aqui que eu vou colocar do Marcos Coelho. Dois comentários dele, mas em relação ao mesmo assunto. Que ele fala, essa regra de limite de orçamento não fez nenhuma diferença e sempre as mesmas equipes que vencem, desde quando não tinha esse limite. Com um orçamento infinito, a Mercedes já teria arrumado o carro há 2 anos.
Não teria, gente. A Mercedes gasta muito dinheiro para organizar o carro, para organizar seus próprios projetos. A Mercedes tem a sua infraestrutura própria, ela não precisa pagar para alugar, por exemplo, quanto outras pessoas. A McLaren agora vai inaugurar o seu túnel de vento, por exemplo. A McLaren usa o túnel de vento da Toyota na Alemanha. Tem que pagar para usar. É um gasto do teto orçamentário, um gasto considerável que a Mercedes não tem, né? Várias equipes têm, a maioria. Então, essas equipes grandes de fábrica ainda têm muito dinheiro para gastar, né? O teto orçamentário passa a valer, né, no momento em que a Mercedes ainda batalha, ainda briga. A grande questão não é o teto orçamentário. A grande questão não é o teto orçamentário, porque a Red Bull também teria dinheiro para gastar, gastaria mundos e fundos para fazer o carro melhorar. A gente não está falando de um caso Brown GP 2009, que você encontra um buraco no regulamento, uma equipe que não tem grana, e aí sai na frente de todo mundo, e quando as demais conseguem responder, é tarde. Até porque a gente não está falando da Fórmula 1 de 25 anos atrás, onde a Mercedes pode pegar o carro e colocar 4 vezes por semana na pista para ficar andando dias inteiros, inteiros, inteiros com os pilotos titulares, com piloto reserva, com piloto de teste, para entender o carro. Há uma restrição de desenvolvimento natural, de testagem natural, com essa regra que já está aí em vigor há muito tempo dos testes. E a Fórmula 1 precisa ser financeiramente sustentável, gente. A Fórmula 1 precisa ser financeiramente sustentável, porque senão a gente não teria um campeonato. A verdade é essa, os gastos, a quantidade de gastos que se coloca no mundo atual, que se possibilita no mundo atual, é altíssima, altíssima. Grandes fábricas podem gastar mundos e fundos, que não, as equipes, aí você vem falar da morte das equipes garagistas, que é muito por conta dos gastos. A Fórmula 1 sempre foi um negócio onde se perdia dinheiro, não onde se ganhava dinheiro, só que o gasto para equipes que não são equipes de fábrica se tornaram colossais, se tornaram insustentáveis. E mesmo para as equipes de fábrica, ou o pessoal já não lembra, a saída da Toyota, a saída da Honda, a saída da Renault, a saída da, enfim, da BMW, tudo de uma hora para outra foi saindo, porque nem as equipes que têm dinheiro, nem as grandes fábricas que têm para gastar, estão dispostas a gastar dinheiro infinito para sempre. Nem todo mundo é a Ferrari, não é assim que a banda toca.
Até porque exatamente. Também, para poder gastar, você precisa saber onde é que está gastando para poder melhorar. Né? A gente passou o cenário da Mercedes aqui sem saber para onde ir, o dinheiro só não adianta.
É, eu, querendo ou não, o teto orçamentário, beleza que as equipes que ganham continuam ganhando, mas assim, houve um equilíbrio também no grid, não tem como. Isso é, você pode ver nos resultados da pista. Assim, as equipes se aproximaram. As equipes...
McLaren volta a competir, a Aston Martin consegue competir.
Exatamente. Então, é óbvio que as equipes grandes vão continuar ganhando, porque elas já estão mais preparadas, mas que você aproxima as equipes pequenas é um fato. E isso são... É só você olhar nos resultados de pista, de distância, que um piloto, por exemplo, da Haas, da Williams, termina do líder... E isso anos atrás, comparando com anos atrás. Assim, o teto de gastos realmente reaproximou. O teto de gastos e a mudança de regulamento realmente reaproximaram as equipes. Mas esses foram os comentários. E o Rafael Luz chegou meio tarde aqui, né? Mandou bom dia, gente. Bom, Rafael, quando eu acabar aqui, você vai voltar o vídeo e assistir desde o começo e deixar seu comentário e deixar um superchat atrasado. Sim. É isso.
É aquele famoso boa tarde, que eu não sei vocês, mas eu estudei a minha vida inteira de manhã, né? Então, quando chegava à tarde, aqui o professor já falava, ô, boa tarde, que honra tê-lo por aqui.
8 da manhã, a aula começava às 7h15, se chega às 8 já era boa tarde.
Eu lembro assim, de um também. Caso de um amigo meu que chegava sem, já tinha desistido, né? Meio que já tinha desistido ali no nosso último ano. Quem não tinha desistido no último ano de colégio? Você que está no colégio ainda não desista, tá? Mas eu já estava cansado, e ele estava muito mais cansado que eu. Eu era ainda mais comportado. Aí ele chegava tranquilamente no colégio, aí a gente começava a aula às 7, ele já chegava às 8, porque aí se você chegasse depois de 7h30, você tinha que esperar mesmo o segundo tempo para ser liberado para entrar na sala, então não adiantava chegar às 7h35. Aí já chegava às 8, que era para entrar tranquilo. E aí chegou atrasado para o segundo tempo, que era um professor que já tinha certa rixa com ele, entrou na sala de casaco, pegou a cadeira, a mesa, e simplesmente abriu assim, fez esse barulho, fez aquele barulhão de mesa arrastando no chão, e aí ele tomou a expulsão de sala mais rápida que eu já vi na minha vida. Mais rápida que eu já vi na minha vida. Tirando um professor que eu tinha também anos antes, isso quando eu ainda era mais novo, que durante um mês não deixou eu assistir a aula dele, né? Então ele já entrava na sala e já mandava eu ir embora, que era para eu nem começar. Mas aí acho que nem qualifica como expulsão.
Aí é complicado também. O cara não gostava de você mesmo, hein?
Não gostava, não. Era um professor de geografia. Nunca mais soube dele. Nunca mais soube dele. Mas não era. Isso era. Isso foi em 2005, tem muito tempo.
Nossa, 2005, eu tava na quinta série.
É, então, eu tava na... Era a sexta série ainda, né? Que aí hoje é o sétimo ano.
Sétimo ano, é. O meu era a quinta série, que seria o sexto ano hoje em dia.
É. 2005 eu tava no jardim, eu acho.
Quando que você entrou no colégio, Bernardo?
2003, eu acho, 2002. Não lembro direito. Acho que foi por aí.
Você vê, eu entrei em 96, hein?
É, que eu entrei no colégio, 96. Acho que foi em 97, no pré, o famoso pré 1.
É, era jardim de infância, né? Jardim de infância. Eu estudava no Jardim Escola Zé Colmeia, aqui no Meia. Já acabou, eu falo tranquilo, porque o colégio já acabou, tem mais de 15 anos. Ai, que lembranças.
Olha o Caio, que em 2005 ele estava no terceiro ano de faculdade.
Não, aí não pode, aí não.
Falou que a gente é tudo neném.
Pois é, com essa cara de jovem aqui. Eu tô vendo o pessoal aqui desesperado com os respectivos times também de futebol. No chat. A Paola com o Cruzeiro, o Renato com o São Paulo, que jogam hoje nas suas competições internacionais. Podia ser pior, né? Quer dizer, não sei se podia ser pior. São Paulo hoje vai para aquele... Eu já estou, desde cedo, torcendo firme para aquele famoso 1-0 do gol cagado, sabe? O gol cagado, que é fundamental para buscar a classificação. Oi?
Se a Mercedes disputasse o Brasileirão esse ano, terminaria em qual posição?
Olha, terminaria na 12ª colocação. E na última rodada tomaria 3-0 do Cuiabá fora de casa com 3 gols de Deivinho.
Pegaria uma Sul ainda.
Pegaria uma Sul, porque todo mundo classifica, né? Aí ano que vem ia cair no grupo lá com o Real Tomayapo, que enfrenta o Inter hoje ou amanhã. Ia pegar o glorioso Sportivo Trinidense, que deu trabalho pro Boca ontem.
E o Talleres.
Ia pegar e... É, o Talleres não, o Talleres está jogando Libertadores sempre.
Ah, né? Libertadores.
Ia pegar vamos pensar, quem que ia pegar da Argentina? Ia pegar o Belgrano. É aí o grupo.
E a Alpine estaria rebaixada.
Ah, a Alpine já era. Foi de ralo.
O Jeffer mandou que aqui, estava no TikTok e vim para o YouTube. Muito bem, temos audiência também no TikTok. Estamos agora com 323 espectadores assistindo no TikTok.
Olha só. Eu acho que eu vou precisar criar uma conta no TikTok, hein?
Cria e me segue lá, que eu estou fazendo uns vídeos.
Tá fazendo vídeo? Eu vou fazer uns vídeos também. Não sei do que, mas eu vou fazer.
Tá fazendo dancinha também, não?
Não, dancinha não. Dancinha eu não faço. Sou muito ruim
nesse ano.
Ainda.
Se oferecer um cascalho, eu faço, eu danço, tranquilo.
Tem uma situação que no Rio de Janeiro eu estava com a minha digníssima e eu sem querer errei o endereço no Uber e fui parar no famoso Morro dos Macacos. E aí...
aqui perto.
E aí, para implorar o perdão da minha digníssima, eu falei, não, eu faço uma dança do TikTok com você. Mas eu nunca fiz. Mas ainda farei, ainda é uma promessa.
Você estava indo para onde que você foi parar aqui na...
Vila Isabel, acho.
Ah, então você estava ali na cara do gol.
Mas eu coloquei o endereço errado. Passaram o endereço para mim, Rua Senador Nabuco, só que o corretor mudou para Rua Servidor Nabuco, alguma coisa assim. E aí eu coloquei o endereço, e aí quando o Uber estava chegando no local, falou, aqui é comunidade? Eu falei, não sei. Aí ele falou, vou te deixar aqui que eu não posso subir. Aí eu fui, desci, peguei outro Uber, porque eu liguei pro pessoal, falei, aí é comunidade? Falaram, não. Aí eu fui, peguei outro Uber, aí o Uber chegou e falou, me pegou, me deu uma volta e falou, aqui é comunidade? Eu falei, pô, não sei, cara. E aí me deixou numa rua que estavam tacando simplesmente bombas assim pra caramba, tava chovendo pra caramba, tinha uma bandeira do Flamengo estendida, rasgada numa janela, e assim, eu estava completamente perdido, estava com cabelinho de cria, e aí eu simplesmente saí andando pra fora do local, e aí me passaram o endereço correto.
Sabe aqui que você tem uma ligação direta saindo daqui daqui de onde eu moro, aqui entre Meier e Caxambi, aqui nas redondezas, você cai ali pro Engenho Novo, começa a entrar no Jacaré e aí tem uma ligação direta ali com a saída de Vila Isabel, que você acaba saindo no Túnel Noel Rosa, só quem é do subúrbio vai conhecer. Túnel Noel Rosa, que era um dos piores, era inóspito, era um dos piores do Rio de Janeiro, não tinha iluminação, não tinha nada, mas foi reformado há uns 2 anos, está lindo, está um brinco o Noel Rosa. Então você entra nele ali e aí ele passa exatamente embaixo dos macacos, né? Então você já sai em Vila Isabel, já ali na cara do gol, entre Vila Isabel, Tijuca, com andar aí perto também. Então é pertinho. Inclusive um abraço para o treinador Pedro Paulo, que faz excelentes vídeos, que agora eu estou vendo, agora eu estou feliz que ele está furando a bolha. Os vídeos dele correndo pelo Rio de Janeiro já estão saindo lá do Instagram, do TikTok, estão indo pro Twitter, para todas as redes sociais. Ele corre pelo Rio de Janeiro, corre pelo subúrbio inteiro. Então, meu ódio eterno a quem assiste os vídeos dele só fala: ah, mas o seu anjo da guarda trabalha, hein? Sim, meu amigo, o cara corre pelo subúrbio. Eu vivo há mais de 30 anos no subúrbio, também nunca tomei tiro, nunca tomei coronhada. A gente vive aqui normal, bonitão. Para de ser engraçado e achar que o Rio de Janeiro só tem praia. Isso é chato. Pronto, rant over. Com isso dito, vamos encerrando o TTGP por aqui nessa quarta-feira. Eu deixo o meu muito obrigado ao Bernardo, ao Prado, a todo mundo que esteve com a gente, e reforço o convite para acompanhar toda a cobertura do EP de Misano da Fórmula E no fim de semana, a primeira corrida da Fórmula E na pista de Misano. Tende a ser muito legal, vai ser uma corrida de pelotão, vai ser uma corrida estilo ciclismo, bem próximo do que foi o EP de São Paulo, que foi espetacular esse ano, mas acho que vai ser mais próximo ainda do que foi a corrida em Portland no ano passado. Então, acompanhem toda a cobertura. A gente vai, eu não sei se já está aqui pronto, deixa eu só conferir antes de falar bobagem. Pois é, a gente vai transmitir, é uma rodada dupla, então você tem treinos livres. Você tem treino livre 1 na sexta-feira, quer dizer, você tem o treino livre 1 na sexta-feira, treino livre 2 no sábado, aí sábado tem classificação corrida, treino livre 3 no domingo, depois classificação e corrida. Mas antes do treino livre 1, na sexta-feira, a gente vai transmitir o treino livre 0, que é o treino dos novatos. Só pilotos que não são pilotos do grid, nunca estiveram no grid, vão participar dessa atividade. Ano passado a Fórmula E realizou, mas não divulgou o sinal, né? O Felipe Drugovich, inclusive, liderou um treino e um teste de novatos que teve lá em Berlim. Esse ano vai ter em Berlim de novo. O Drugovich liderou as duas atividades, mas a Fórmula E não transmitiu, não liberou o sinal para que fosse transmitido. Esse ano não, esse ano a gente vai transmitir. Então tem muita coisa no EP de Misano entre sábado e o domingo. E, claro, o convite para que vocês acompanhem comigo, com o Jefferson Kern, com o JP Nascimento, com toda a nossa equipe. Valeu? Um grande abraço, então, um grande beijo. Até a quarta-feira que vem com mais uma edição do TTGP. Até mais!